Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, a dedanha!
Alô, aqui é o Alan e, meu Deus do céu, eu não estou preparado pro que vai acontecer.
Aqui é o Marcelo e piercing no umbigo é coisa do passado.
Que piada interna.
O cara traz a conversa que a gente tava tendo antes de gravar o Nerdcast pra dentro. Aí você tem que gravar um sem pauta agora pra falar.
Você não deixou me preparar, eu tô fazendo aqui.
Aqui é o Tucano e o Marcelo tá de chapéu até o umbigo.
Pois, aqui é a Andrea Paz, portuguesa. E o ChatGPT vai estar fiado hoje.
Caraca. Já tá avisando que vai cheatar.
Eu quero. Caralho, isso. Eu não gente, eu não lembro o nome de ninguém, é isso. Esse é o meu problema.
Maravilhoso, Google. Você pode usar também. Não precisa do ChatGPT.
É, mas ele responde com a AI também.
Mas é só você marcar que você não quer AI.
A gente que tem que ter trabalho. Eles explodem o mundo e a gente fica tendo trabalho de botar no AI.
Pega a Barça aí, vai. Vamos pegar a Barça.
Aqui é Azaghal e sem umbigo a gente não sabe se é frente ou costas.
Caraca, cara. Como vai ser umbigo?
Ô, gente, vocês vão ter que pegar. Vocês gravaram esse assunto do umbigo?
Não, porque já tava no meio.
Pois é, agora já era. As pessoas não vão entender o que que é.
Ó, antes de começar, eu queria só fazer um lembrete, Andrea Pazos, de o quanto usar o chat GPT pode prejudicar a nossa democracia.
Obrigado.
Eu não tive porque problema com isso. Quem tem problema com isso é o Caquinho. Porque ele coloca nome que ele nunca ouviu. Eu chamo o ChatGPT pra me ajudar a lembrar dos nomes. Mas eu só coloco gente que eu conheço. Essa, se eu não conheço, eleição, eu não vou botar, gente.
Essa última eleição do grupo, essa última dinâmica de grupo, ela revelou muito sobre as pessoas.
Revelou. O Caquinho foi lá escrever um texto, todo mundo votou no...
Todo mundo, vírgula.
Eu votei
no William Wallace.
Nem eu, nem eu. E aí o cara botou lá
Então, mas a história era boa, né? A história era boa, que ela trabalhou na indústria têxtil, liderou as mulheres operárias numa greve, a história era boa. Pois é, aí na hora que eu fui pesquisar a foto, aí eu falei, quero saber mais sobre essa mulher, não tinha nada disso.
Eu concordo com a Azaghal, essa eleição revelou mesmo, mas pelo menos dá pra tirar uma coisa de bom, que é o áudio do Caquinho falando mal de episódio 9 de Star Wars.
Caraca, caralho. Tem que ser publicado isso.
Nunca pode ser publicado.
Ele é meu despertador agora, eu toco isso pra acordar todo dia.
E-mails!
Canelada!
Canelada!
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast!
Vamos!
Azaghal, fomos garfados!
Pô, mas olha, apesar do Brasil ter sido garfado no Oscar, a gente fez história.
Porra! Caralho!
Cara, foi uma cerimônia do Oscar muito legal. Todo ano a gente consegue melhorar um pouquinho, né? A gente vai aprendendo com as dificuldades.
Pijama, né? Exato.
Exato. E, puta, esse ano a gente fez com o pessoal desse a letra.
Foi muito foda,
foi uma dinâmica,
cara,
muito legal. Além deles, tinha Catiuxa e Max, novamente.
Enciclopédia.
Não é?
Do cinema.
Pô, cara, e isso acabou se refletindo nos resultados. A gente foi a maior live do Brasil. Cara.
Porra, galera.
Com uma média de 20 mil pessoas o tempo inteiro assistindo. Com picos de 25 mil pessoas ao vivo, cara.
Foi demais.
Foi fenomenal, né? Somando os canais que a gente transmitiu.
Exato, né? Então, obrigado também a galera, toda a galera cativa do Dessa Letra Show.
Porra. Cara, todo pessoal mundo. Pessoal do Jovem Nerd, cara. Pessoal Dessa Letra Show. Acho que todo mundo curtiu, né? Assim, as interações e tal.
E a toda a equipe de produção, cara.
Exato,
que é inacreditável,
né? Que a gente gosta de fazer essas maluquices, de criar cenários, né?
É lindo.
E a gente consegue, né, assim, não só na equipe de arte, como a parte de luz, equipe técnica, som. Não tivemos problema do som esse ano, que era uma dor dos anos passados. Né, a transmissão suave, redonda.
Foi tudo lindo.
Né,
lindo,
o pessoal, lindo. A equipe do Jovem Nerd, que trabalha nos bastidores. Então, porra, foi um evento muito legal de fazer, que a gente colheu frutos, né? No final, exato, é isso, né? A gente teve muitas marcas anunciantes que apoiam o nosso trabalho, que fazem ele acontecer, da maneira que a gente quer que aconteça, né? Com todas essa, esse esmero e manualidade aí.
Obrigado aos nossos clientes queridos, nossos anunciantes, que mantêm o nível dessa parada cada
vez maior, com certeza, cara. Né?
Então... E a nossa equipe Jovem Nerd maravilhosa também, que soube orquestrar esse universo. Cara, é muito trabalho, é muita gente envolvida, muitos talentos. E é uma parada que é ao vivo, pai. Não pode
errar. É ao vivo. Esse é o drama do lance, né? Tipo, é correria pra montar tudo. Tipo, o cenário é montado e desmontado em 2 dias.
É,
começa, cara, a montar pra vocês que curiosidade, interesse. A gente monta o cenário no sábado, né? As coisas chegam no estúdio normalmente sexta-noite ou sábado de manhã. A montagem dura 12 horas, né? No sábado. E domingo você só finaliza as coisas, que é também uma diária de 12 horas, né?
É sinistro,
cara. São 2 diárias de 12 horas. Então no domingo a gente termina de montar o que falta, detalhes de luz e tal. Tipo, a nossa montagem esse ano terminou, ela começou às 2 da tarde, no domingo, né? Sábado foi de 7 da manhã, 7 da noite. E no domingo ela foi de 2 da tarde às 6h15. A gente ainda tava arrumando micro coisas.
Exato.
Às 6h30 a live começou, terminou 11h40, 45.
E aí começou a desmontar imediatamente.
E aí imediatamente a gente começa a desmontar, cara, tudo, é porque maratona. A diária tem 12 horas, então a gente tem que liberar todo mundo às 2 da manhã, né? Então tem um lanchinho lá, e enquanto isso a galera, o pessoal que vai desmontar começa a lanchar um pouco antes, né? E a gente, câmeras, o pessoal que tava ativamente na live vai comer depois, enquanto o resto tá desmontando. É um trampo monstro.
É, maluco.
Envolve muita gente, tem foto aí de todo mundo que trabalhou, pra vocês verem como tem gente envolvida. É, mas é um trabalho muito satisfatório de fazer. Ano que vem tem mais, ano que vem vai ser legal, porque tem filmes mais nerds, conversam mais com a gente, né? Então vai ter Homem-Aranha, vai ter Vingadores, vai ter Duna, né? Vai ser um ano...
Odisseia.
Puta, vai ser um ano... Imagina o que a gente vai trazer nesse cenário aqui,
meu Deus do céu. E obrigado ao público!
Porra!
Maravilhoso mais uma vez, vocês são lindos. Foi foda estar com vocês. Muito foda a live do Oscar. E ó, os nossos pijamas, Azaghal, estão disponíveis na Nerd Store, com a nossa parceria com a loja. Temos o pijama cutulesco que a gente estava usando lá, cara. Muito foda. Só olhar, tem link aí no post. E também a gente tem as camisetas. Também a gente estava usando algumas camisetas baseadas. A gente tem uma camiseta para cada Nerdcast RPG.
Isso.
Né?
De tem uma de Gunner, uma de Ozob e uma de Cthulhu.
Exato. Foda demais. Além disso, você já sabe, são 6 modelos disponíveis, né? A gente tem vários tamanhos, mas agora tem vários modelos.
É, o tamanho vai de P a 5G.
Exato. A gente tem camiseta normal, camiseta oversize, que é uma modelagem mais folgada.
Isso.
Regata, cropped, manga longa e moletom,
Azaghal. Tem pra todos os gostos. É, e pra todos os climas.
Exatamente. Dá uma olhada aí, tem link aí no post, nerdstore.com.br. Agora de casa nova com a loja, tá foda demais! E mais uma vez, lembrando, volta às aulas, temos estante virtual com um monte, um acervo enorme de livros escolares e universitários com preços baixos, acessíveis, você podendo buscar até livros pelo ISBN para você facilitar encontrar qualquer edição perdida, né? Que você precisa, eu preciso da edição, a terceira edição desse livro, você tem como achar pelo ISBN. É muito legal, muito fácil de achar, livros novos e seminovos, você economiza tempo, economiza dinheiro e ainda usa o cupom FACULDADE para garantir ainda mais descontos nos livros universitários. Tudo isso na estante virtual que conecta livreiros a leitores de todo o Brasil, ajudando a democratizar o acesso à leitura. Aproveita a volta às aulas e o cupom de desconto tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
15 minutos e 12 programas com a letra D.
Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Azaghal, olha só, Gabriele Saião, Henrique Abreu, Gustavo Castro, Gabriel Martins e Marie Jane Neves. É Marie ou é Mary? Obrigado, gente, muito obrigado. Mande seus selfies para nerdcast@jovenerd.com.br pra gente agradecer aqui, chamando a todo mundo a doar sangue sempre. Assim como seus e-mails sobre o último Nerdcast. Vamos para o primeiro. Rafael Arregui, 40 anos, professor de história, gestor público e padeiro. Você tem uma padaria, se quiser vir ver? Praga, Tchequia. Aí, Azaghal. Olá, nerds, usurpadores e convidados. Envie esse e-mail com pesar no coração do pós-Oscar e o sentimento de que o mundo não merece alegria e criatividade brasileira. Afinal, fomos esgarfados novamente. Mas gostaria de falar outra coisa. No último Nerdcast, logo no final do programa, a discussão passou a girar em torno das memórias dos eventos históricos no Brasil e como lidamos com eles. É impressionante a forma como vários grupos oprimidos mostraram e mostram sua resistência durante esses momentos do nosso país. E como o Estado foi e ainda é omisso. Vivendo aqui em Praga, tive uma surpresa ao perceber como eles lidam com a memória. É uma relação muito distinta. Claro, há os heróis nacionais e monumentos, feriados e datas cívicas. Mas existe algo mais. Uma das minhas maiores surpresas foram as placas douradas em frente dos endereços de pessoas assassinadas durante o Holocausto.
Caramba.
A exaltação desses eventos nos museus, nas paradas e nas instituições públicas. Mas essas plaquinhas douradas fazem parte da vida cotidiana.
Sim.
Estão ali marcando todo o cenário público, na vida como ela é. Essa lembrança singela das vítimas fornece um combustível potente para relembrar e moldar a mentalidade para que nunca se deixe repetir essas atrocidades. E que não existe isenção nos momentos cruciais. Cara, é isso mesmo, cara. Quando a gente perde essas memórias, aí é que se ara a terra para futuros crimes. Sim. Contra a população, né?
Porque você... deixa de ser palpável, deixa de fazer parte da vida. Ah, foi algo passado, né? Não foi aqui, não foi no bairro, não foi na rua.
Exatamente.
Né? Quando você tem isso no lugar que você vive, né? No seu cotidiano, você passa a fazer parte da sua realidade.
Que é muito da reação do Brasil agora com essa tentativa de golpe que a gente teve recente, faz parte da memória que se manteve viva dos horrores da ditadura, né? Sim. Graças a todos os movimentos cívicos, à arte, ao cinema, à forma como a ideia da ditadura circula, a memória das dores da ditadura circula na mente da sociedade, principalmente das mentes das pessoas que não viveram isso.
Exato.
Ah, eu nasci durante a ditadura, mas eu era muito criança pra ter memória.
É, a gente não tem noção.
E a nossa memória veio a partir dos nossos pais e a partir de toda a cultura que é muito viva desde a época da ditadura. Afinal, a gente viu o movimento Direta Já, a gente viu a retomada da democracia, a gente já se entendia por gente na época que isso aconteceu, né? E aí, pra você ver, o Brasil soube reagir rapidamente, como os Estados Unidos não sabe, porque tem memória. E isso é muito importante, é muito maneiro esse papo, por isso é muito importante manter a memória viva. E, cara, quem viveu em Praga, na Tcheca, atual Tcheca, viveu algo muito pior do que a gente viveu no Brasil, sabe? Viveu sob a ameaça do nazismo, sabe? Tinha, porra, a gente viu lá em Praga sendo filmada aquele filme lá do açougueiro de Praga,
sim.
Que era sobre uma missão secreta dos aliados, né? Os caras pularam de paraquedas por trás das linhas inimigas pra matar o nazista que era o governador ali de Praga, etc. Então, uma história muito sinistra. Os caras viveram um massacre, revoltas, né? Tipo assim, luta armada mesmo, fodida contra o nazismo, né, cara? Então, o cara, né, ele vê ali como é importante eles manterem essa memória. Desculpa, meio longo, abraço e vida logo pra Praga. Imagina, olha só, ele mandou uma foto das plaquinhas aqui de Praga. Tem um post
olha
aí,
só.
Ó.
Olha só. Acho que ficou na rua, então, no
exato,
chão.
Uma plaquinha dourada com o nome, né, de uma pessoa explicando aqui um pouco sobre ela quando ela... Sinistro, cara, sinistro. Muito importante. Sinistro. Valeu pelo seu e-mail, muito rico, cara. Leandro Lopes, não diz cidade, defensor público, Bahia. Olha outro Leandro Lopes.
Olha só, Léo Lopes. Olha,
Léo Lopes, temos um homônimo aí, perfeito. Novo sobrenome. Olá, nerds. No programa sobre o Oscar 2026, quando falavam do filme O Ônibus Perdido, vocês lembraram de um tal filme de temperatura máxima? O Carro Desgovernado.
Uhum.
Não acredito que ninguém presente se lembrou que o filme em questão chama-se Velocidade Máxima. Speed. O grande sucesso de Keanu Reeves e Sandra Bullock. Ah, tá. Que você tá falando de filme de ônibus desgovernado.
Ah, essas sim.
Coisas. Velocidade Máxima, com certeza. Tem um paralelo ainda maior, por ser ônibus. Teve uma péssima continuação em 1990. 97, sem o Keanu Reeves, eu fui ver esse filme com o Willem Dafoe como antagonista e novamente sabota os freios de um cruzeiro,
filme.
Cara.
Péssimo,
olha só que péssimo. ideia.
O Velocidade Máxima é uma ideia muito legal.
Muito foda,
principalmente na época que ele foi feito, né?
Porra, que eu fiz. Exatamente, fico com o cara dos anos 90 total, né? Exato. É, aí ele continua aqui. Este segundo filme, o Velocidade Máxima 2, embora um fracasso retumbante de crítica e público, marcou o Brasil por ter tido como música principal a primeira canção de trabalho da carreira solo de Carlinhos Brown. A namorada!
Eu lembro.
Essa música tocava no filme?
Tocava. Sei lá, ela tá no início.
No cruzeiro?
Lá. É, tava curtindo, ela tá... Eu acho que era uma cena assim.
Tipo, mas é real? É, assim, é não, do não, filme
tava
original?
Não, tava na trilha.
Caraca! Do filme.
É. Isso do seu excelente álbum Alfa Gamabetizado, que nada tem de top carnavalesco a não ser essa música que foi pro filme. Esse álbum tem a participação de diversos artistas consagrados, como os Doces Bárbaros, Caetano, Gil, Bethânia e Gal, que voltaram a se reunir especialmente pra gravar uma das faixas.
quixabeira. O violinista argentino-mauritano Coyder Berkane, além da parceria de Brown com Marisa Monte e Arnaldo Antunes em Seu Zé, marcando o embrião do que 4 anos depois seria o projeto dos Tribalistas e seu até recente único álbum. Nota do editor, Brown também tem mérito de ser um dos brasileiros indicados ao Oscar quando concorreu em 2012 pela canção Real in Rio, da animação Rio. Guarda esse filme na memória por causa da participação de Brown justamente numa época que ele estava com esse álbum magistral ganhando destaque. E até hoje tem um encarte do CD autografado por ele e por Marisa Monte de quando foram visitar a obra social do hospital da minha tia, a irmã Dulce. Olha aí. Mesmo assim, espero que Velocidade Máxima nunca ganhe um terceiro filme, muito menos.
Porra!
Não, cara, só tá ótimo. Deixa lá.
Pô, mas daria pra fazer uma Velocidade Máxima de um Uber autônomo descontrolado? É que o problema é que o Uber autônomo, normalmente, ele fica parado, né? Ele não anda.
Olha só, lembrando as regras, a gente tem vários temas e a nossa dedanha é, a gente vai sortear uma letra do alfabeto e aí a gente vai fazer o tema com essa letra. E aí cada um vai trazer a melhor coisa desse tema que começa com essa letra e tem que defender, e aí a gente vai chegar à conclusão de qual é a melhor parada.
Peraí, vai ser diferente da dedanha normal, que é você tem várias categorias e aí cada letra você bota vários, então não é isso.
Cada um vai escolher um.
É stop,
o que seja, é isso. O tema é novelas brasileiras.
Então, rapidão. Não, deixa eu só... Eu tenho algumas dúvidas aqui, o Feijão. A primeira, quem que ganhou a última?
Ninguém ganha. A democracia ganha.
O público ganha. A segunda dúvida é que da outra vez a gente se reuniu e decidiu quais eram os temas. Então ninguém estava preparado. Agora temos um concorrente que está preparado. Ele já tem até os nomes para todas as letras.
Não, foi o Pedrinho. Foi o Pedrinho que arranjou o tema. Eu não escolhi os temas. Foi o Pedrinho do Jovem Nerd que fez os temas para mim. Mas se vocês quiserem sugerir o tema, a gente pode. Tá aqui. Tamo em casa.
Mas como é que a gente vai fazer a dedanha se ninguém tá se vendo? Porque o dedanha, o tradicional, é você
fala... Inteligência artificial vai fazer.
Não, bota o número, aí você vai na letra.
Você soma os números e vai na letra.
Mas eu pedi pro ChatGPT sortear uma letra de A a Z.
Eu não sei por que a gente tá gravando aqui. Já tem milhões de horas de nossa voz. Deixa a inteligência artificial gravar logo, pô.
Mas, Tucano, tem uma coisa que...
A Andrea vai perguntar pra inteligência artificial. Não vai botar os dedinhos pra contar a letra. Vai ser a inteligência artificial.
Mas a gente descobriu no outro programa que a inteligência artificial é safada, é moleque.
É.
Ela sabe a letra que vai gerar mais polêmica no tema.
Mas eu já mudei. Eu falei... Eu não botei tema. Eu falei de sorteio uma letra de A a Z e ele falou M.
Ah.
Então, novelas brasileiras começando com M.
Eu acho ruim jogar a dedanha sem fazer o A dedanha, de verdade. A gente pode abrir a câmera e fazer a dedanha.
Eu não tenho câmera, e aí como faz?
Você fala quanto você colocou.
Cada um fala o número na hora da dedanha e a gente soma.
Porque é que nem jogar RPG sem enrolar dado, pra mim não existe.
Vai falar dedanha e cada um vai falar um número, isso. Só que um de cada vez.
Isso.
Tá bom. E peraí. E se for o Netanyahu, vai poder botar 6 dedos? Tá que pariu.
Vai, assim como 3D, colocaria no máximo 3.
Não, o problema é que nunca vai sair a letra A, né? Nem B, nem C. É.
Pode, se der a volta. Você pode botar as duas mãos se quiser.
Não, e se botar fechado é zero, né?
E botar fechado é zero, exato. É.
Tá bom, eu vou jogar um D10, tá? Vai ficar mais fácil.
Porque você perdeu as mãos?
E o dedo?
Não, mas aí as mãos você escolhe.
Você tá pontuando suas mãos?
Aqui. Não, era só porque você escolhe o seu número, mas todo mundo bota ao mesmo tempo. Aqui não vai ter isso, porque o Alan vai ter que falar, porque ele não tem câmera, essas coisas, entendeu?
A gente pode falar também.
Você acha que o Alan é tipo uma Cássio? Que
não, gente.
Ele vai já somar tudo e vai falar assim, eu quero que seja P, então eu vou falar 7.
Caraca, é o...
Ele não tem essa habilidade.
Eu não tenho essa habilidade de falar dedanha.
Aí cada um fala um número e aí a gente soma no final.
Você não precisa falar nem o número junto, você pode só falar na sua vez e a gente soma. A gente confia no dado do Rex, a gente tá preocupado com a dedanha?
A dedanha! 5.
Eu também botei 5. Andréia não prestou atenção.
Eu botei 0.
Eu botei 3.
5 mais 5, 10. O Tucano botou 5, 15. O Alan botou 3, 18.
Eu,
Marcelo.
Eu pus 4.
22.
22ª letra do
alfabeto. Vai perguntar
pro W, Y, vai rolar?
Tem que contar.
Tem que rolar, né?
Vai.
Outra coisa. Quais são as categorias? A gente tem que saber antes, né?
Novela brasileira.
V de vassoura. Letra V de vassoura.
E aí...
é isso, não é nem esse jogo, tá ligado? Não era. É pra defender, é baseado nas votações que a gente faz no grupo.
Não, e aí se, por exemplo, o Tucano fala uma novela, se mais alguém concordar com ele, não precisa trazer uma nova, só ajuda na defesa aí e tal, e
virou um. Ah, é verdade, é isso. Tá bom.
E a gente pode citar outras também, mesmo que não ache que é a melhor, mas só pra comentar e ter um debate aí, trazer mais ou menos igual a gente faz no grupo. Às vezes não,
mas
a gente
quem fala primeiro?
Eu já trouxe aqui então, aqui pra mim é a melhor de longe, Cláudio Hanna e Vamp.
Vamp é bom, hein?
Calada Noite Preta.
Calada Noite Preta.
É uma ótima novela, realmente, me diverti muito assistindo, mas nenhuma novela é melhor do que Vale Tudo Original.
Vale Tudo é muito bom, gente. A original, essa última
não. Parou o Brasil. Parou quando Brasil. Mataram a Odete Reutemann.
Eu posso te ajudar nessa, eu acho que é muito boa. Se não existisse uma novela chamada A Viagem.
Ah, não. Puta, é boa, hein? É boa.
Ai, ai, ai.
A Viagem inspirou o final de Lost.
A Viagem.
Peraí, você é fã ou hater, cara?
Vale só novela ou vale minissérie também?
Novela.
Vixe, não tem mais, gente. Vocês falaram os três que tem.
Vale não, tem outra. Viagem. Tem Vereda Tropical.
Nossa, boa, garotinho.
Do perfume.
Nossa, o Nuno Amaya era jogador de futebol nessa novela, eu lembro.
No Vereda Tropical tinha três irmãs. Uma das irmãs era a Tapa na Pantera. Lembram disso? Isso é anos 90.
Cara, eu lembro da tia da Tapa na Pantera, mas não lembro dela na novela, né?
Maria Alice Vergueiro.
Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera.
Na novela Viagem, a equipe de casting...
Vocês não fizeram ponta nessa novela?
Eu ia falar, que na novela Viagem a gente não fez ponta. O casting da Globo foi lá no colégio procurar jovens pro Vale dos Suicidas.
Caralho, pena que eu não tava lá nessa época. Eu tinha muita vibe de Vale dos Suicidas, né?
O Dave foi escolhido.
A gente foi convidado, a galera do coach comando, mas a gente negou, a gente era contra o sistema.
Caraca.
Mas você não tinha contado na história que tinha lá a galera deitada no campo?
Não, eu não fui, nunca, eu não fui na novela.
Não,
você
não foi nisso? Ah, tá.
Eu jurava que você tinha ido.
Não, a gente negou.
Que triste, gente.
A gente tinha dado até apelido pro Vale dos Suicidas, mas hoje em dia ele não funciona mais.
Não, inclusive a Viagem, o logo da novela é incrível, cara. O A tá saindo do corpo, né? Tipo, tá escrito Viagem deitado assim, aí o A tá só o stroke, assim, né? E ele tá elevando pra cima, assim, né? Enfim.
Qual era o nome do Coroa, que era o médium da Viagem?
O médium?
É. Não, o Otávio era o Fagundes, cara.
É. O médium, eu sei que é o Cláudio Cavalcante.
Isso.
É o cabelo era Alberto, o doutor Alberto.
Que tinha o cabelo com mil ondas, né?
Isso. Cabeleira. O Richard Gere brasileiro.
Nossa senhora. Meu Deus. Ele tinha oito topetes, cara.
Oito topetes, era isso que tu falava.
Oito o quê? Por quê?
Olha o cabelo dele. E tinha o Alexandre com a gola rolê, né, cara?
Tipo, que assim, era um obsessor, né?
Isso.
Inclusive, aquele gif dele, eu tenho um gif que eu uso direto no WhatsApp, que é ele saindo de trás da parede, assim, com aquele olhar malicioso dele, muito bom.
Tinha Diná.
Cara, recentemente botaram no Big Brother Brasil, né, a galera que faz fanfic.
Isso.
Botaram... Lá vem você, essa obsessão com o Big Brother.
Não, mas botaram o Guilherme, qual que é o nome dele?
Guilherme Fontes. Na Solange, ficava, vai, fala teus absurdos, fala.
Maravilhoso.
Não, e a Viagem tinha o Mascarado também, lembra, cara?
O Adonai.
Adonai, nossa,
porra, muito bom, cara.
Caralho, eu não tô entendendo nada que tá.
Eu não lembro de nada dessa novela.
Não, mas peraí, vocês vão deixar Vale Tudo que parou o Brasil pra defender a Viagem, não?
A Viagem tá trazendo boas lembranças aqui.
Não, mas Vale Tudo é melhor, gente.
Pô, mas peraí, deixa eu falar.
Vale Tudo tem várias partes marcantes, né? Ela marcou o Brasil com quem matou o Odete Reutemann. Ela me marcou, eu não consigo comer maionese em lugar nenhum por causa dessa novela.
Até hoje a gente fala da maionese.
Ninguém come dessa maionese de jeito nenhum!
Envenenaram, estragaram a maionese da Maria de Fátima. E aí o pessoal começa a passar mal no restaurante, começa a gritar.
Não, Maria de Fátima não é.
Não,
filha.
Maria de Fátima é a filha ruim.
É a filha. É ela que. A Maria de Fátima envenena.
Maria de Fátima.
É, ela envenena a maionese da mãe, que a mãe é
a Regina Duarte.
Eu sei, mas qual o nome?
Ah, ninguém sabe.
Ah, cara.
Mas quem é que chega no restaurante e fala assim: a maionese não come,
a mãe? É a mãe, a Regina Duarte. O problema do Vale Tudo original, a novela é muito boa.
Raquel Ascioli.
Raquel, mas o problema é que a Regina Duarte, ela grita demais, insuportável. insuportável.
É.
Teve agora recentemente uma nova versão da novela. E aí a Thaís Araújo faz a Raquel. Faz o papel que era.
Ela arrasou. Gente.
Essa nova é a do Humberto Carrão, Cabeça de Nós Todos, né?
Isso, que o Marcelo não gosta.
É o terceiro Nerdcast em menos de, sei lá, um mês que se cita o Humberto Carrão.
Não, coitado, Marcelo, tô secado, mano. É. Mas,
caraca, estamos falando da novela do cara, porra.
Mas, ó, eu não era muito fã da atuação da Thaís Araújo. Como pessoa, não tenho nada contra ela, não. Mas quanto à atuação, eu achava meio engessado e tal. Mas nessa novela que ela faz a Raquel, né? Cara, a gente viu algumas semanas de novela, né? Ela mandou muito bem, assim, absurdamente bem. A Regina Duarte desaparece do lado dela, porque vira insuportável. A versão da Regina Duarte fica insuportável do lado da Thaís Araújo. Ela mandou muito. Thaís
Araújo mandou bem na novela.
Exatamente.
E o resto do elenco foi incrível.
Na original, quem fazia o papel do César era o Nu, lembra?
Sim,
claro.
Carlos Alberto Richelli.
O Richelli. Uhum. Cara, o Richelli no papel junto com a Glória Pires foi maravilhoso. Agora, esse garoto, Kawan Raymond, com essa garota. Cara.
Ah, essa que teve a treta do cara que fedia e tal, que não toma banho.
A parada é que a garota, que eu não sei o nem
Kawan nome. Raymond aqui, fedia.
Que fez a Maria de Fátima.
Que fez a Maria de Fátima nessa nova versão. E o Kawan se odeiam.
Se odeiam, tava tretadaço.
Eles brigavam o tempo todo. E aí ela espalhou que ele tinha um CC absurdo. Porque ele não usava desodorante, não sei qual é. Não queria manchar a blusa, não sei qual é.
Mas a novela original, ela foi muito marcante no Brasil. Até, por exemplo, quando você tava contando, né? Quando a Glória Pires corta o cabelo, né? Porque ela começa a novela com o cabelo comprido e aí tem um momento de virada do personagem que ela corta o cabelo curtinho. E virou uma moda no Brasil, o virou corte.
O cabelo da Glória Pires, Chanelzinho. Sim. Todo mundo cortou o cabelo igual a ela, né?
Não, e o final, cara, o final lá do maluco dando a banana pro Brasil.
O lance da morte da Odete Roitman, o que eu acho muito louco é que parou o Brasil e assim, não demorou muito pra, desde que ela morreu até revelar quem foi, né? Não, foi tipo assim, 10 dias, cara, não foi uma...
Sério? Só isso? A impressão que era mais.
Gente, teve até promoção, sei lá, do caldo Knorr, lembra? O caldo Maggi, sei lá.
Toda a família fez bolão naquela época, eu lembro que era um
negócio. Inclusive o bolão da minha
você
casa.
Você escrevia o nome da pessoa que você achava que era e mandava lá pra caldo Maggi, sei lá, pra onde. Quem acertasse e fosse sorteado e acertasse, ganhava.
Eu acertei no chute.
Assim, já, porra, lógico.
Que essa aqui, é isso?
É, eu falei, foi a
Leila. Era a Leila.
É a Leila. Mas eu não achava que era a Leila. Era só porque eu falei, vou chutar alguém que não seja óbvio.
Mas nessa nova versão, não foi ela. E
não, e ela não morreu.
A Odete nem morreu,
né? É péssimo.
Ah, é? Teve isso dela não ter morrido, né? Puta, não.
Ah, ainda bem.
Prenderam o Marco Aurélio e botaram tornozeleira eletrônica, né?
Ele não foge do Brasil dando banana?
Não, ele quase foge e aí o avião volta e prendem ele e ele fica de tornozeleira.
Ah, agora ficou woke. Vale tudo.
Esse lance das novelas era foda porque, tipo, não é que as pistas estavam lá o tempo todo e dava pra desvendar ou fazer algum sentido. Era sempre alguém nada a ver e aí eles criavam uma puta história. Não, olha, foi essa pessoa aqui que matou. Próxima vítima também, eu achava animal a novela, mas é que aí o assassino era o Adalberto. E aí, tipo, não tinha nada a ver, assim, né? Em nenhum momento da novela deu alguma pista que o cara pudesse ser o assassino. Eles inventam uma história toda ali no último episódio e você engole. E é por isso que eu tô defendendo o Vamp aqui, porque...
Não tá, não.
Não, tô.
O único momento que você defendeu o Vamp é agora, que você falou
não,
que
tá defendendo. Eu trouxe Vamp e eu fui o primeiro a trazer Vamp, cara. A Vamp, o que eu achava foda? Porque tinha novelas que tinham sobrenatural, tipo Rock Santeiro. Rock Santeiro tinha várias paradas sobrenaturais, né?
O que que tinha no Rock Santeiro?
Pô, como assim, cara?
Mano, tinha a flor lá do Jorge Tadeu?
A flor do
Jorge Tadeu. Não, isso é Pedra Sob Pedra, pô.
É?
A flor é outra novela.
Jorge Tadeu não é do...
Não, é que era Fábio Júnior também. É que era o Fábio Júnior também.
Fábio Júnior era o ator que fazia... Estavam gravando um filme do Rock Santeiro e ele era o ator que ia fazer o Rock Santeiro no filme.
Caraca, Tucano, tinha lobisomem, só isso, caraca. Eu tô falando de vampiro e lobisomem, tem tudo a ver, porra.
Não, mas ele não era o foco da novela.
Não, eu sei então, mas é isso que eu tô dizendo.
Não, não pode, gente, não pode. Não é essa novela, é ver.
Então, mas o que eu tô falando é isso. Tipo, a Vamp, ela trouxe essa parada mais de fantasia pras novelas que eu não me lembro na época, quando eu era criança e tal. Por exemplo, Vale Tudo Mesmo eram histórias cotidianas e tal, do dia a dia ali em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E a Vamp não, cara. Tinha uns vampiros, tinha a galera adolescente. Era uma novela que conversava mais com os jovens.
Porque, eu entendi, entendeu? É porque você não tinha visto O Que Rei Sou Eu. Aí você tava impactado.
Eu tinha, mas O Que Rei Sou Eu era a realidade.
Vamp tem umas paradas maneiras que eu descobri recentemente, que aquela cena que ela fica dançando na Praça São Marco, lá em Veneza. A Globo não pediu autorização pra ninguém, foi na guerrilha. Eles simplesmente
filmaram
no meio da galera, então você vê a cena, vê um monte de gente gratuita que não tá entendendo o que tá acontecendo em volta da Cláudia Ohana. Eles simplesmente simplesmente botaram um rádio na rua e ela ficou dançando, pagando mico. Isso é fantástico, é muito isso bom. É
maravilhoso. Maravilhoso. Porra, Ney La Torraca de Conde Drácula.
O Ney La Torraca, ele é uma parada concurso pra qualquer novela.
Eu sabia que era pra ser de terror, mas assim, assustador, e acabou virando comédia por causa do Ney La Torraca?
Por causa do Matoso também, Matoso?
Matoso, porra. Matoso, só uma presa.
O Matoso, o Matosinho e o Matosão, cara.
Exato. Olha, eu vou te falar, essa foi uma grande invenção do Brasil para o lore vampiresco, o vampiro com um dente só, cara. Isso foi incrível.
Uma presa só, ele falava, mora do lado e depois mora do outro.
Meu Deus do céu.
Sabe uma parada que foi foda? É que teve a volta do ator que fazia o Bacana no Armação isso. Ilimitada. O Jonas Torres.
Isso, exatamente.
Ele que tinha o Fábio Assunção na galerinha jovem ali também, né?
Você acabou de me deslocar uma memória de infância com o Jonas Torres, que foi uma decepção grande da minha infância, que eu tinha esquecido até agora e voltou tudo.
O Jonas Torres foi uma decepção na sua infância?
Você estudou com ele?
Não, não. Não por culpa do Jonas Torres, não, não. Por causa das expectativas erradas. O que acontece? Eu era criança, aí eu ia na casa do meu tio, era na época do Armação Limitada, que eu adorava, Jonas Torres, bacana, né, eu me identificava, eu era criança, ele era criança da série, então obviamente eu adorava Bacana. E aí, um domingo a gente falou assim, ah, a gente vai almoçar na casa do seu tio e o Bacana vai tá lá, tipo, sei lá, quem conhecia o Jonas Torres, e aí o papo ia ser que nesse almoço ia estar o Jonas Torres, e eu nunca tinha visto uma pessoa famosa, a gente falou assim, ah, a ideia de eu ver o Bacana, que vivia na televisão, na minha frente, foi muito foda, foi tão foda que, sabe quando criança quer compartilhar uma coisa que gosta? Aí eu peguei o jornal de domingo e tinha, sei lá, preenchi todos os caça-palavras. Eu fiz um monte de coisa. Recortei as histórias de quadrinho que eu gostava, que tinha no jornal. Eu fiz um monte de coisa pra eu mostrar pro Jonas Torres.
Nossa Senhora!
Eu já tô nervoso. Eu já tô nervoso com essa história. Absolutamente que nervoso.
Não, e aí quando eu fui no almoço, é claro que o Jonas Torres não foi.
Graças a Deus!
Não, talvez tenha sido melhor mesmo, porque ia ser pior se ele tivesse...
Caraca, chama ali livramento, isso, cara.
Olha só, Jonas Torres, eu fiz essa palavra cruzada hoje.
Exatamente.
Eu ia... eu, pessoal, preste cuidado que ele é meio lento. Falava cruzada, Jonas Torres. Eu tenho recortes aqui.
Ia ser horrível, ia ser pior. Foi bom que ele não foi, exato.
Graças
foi
a bom, Deus.
Foi,
bom.
Foi tipo a gente perder de 7-1 da Alemanha, que a gente não perdeu da Argentina na final, né? Foi um livramento
mesmo. Isso, é um livramento.
Né? Ei, mas
pô, tinha a Luciana Vendramini, Tucano. Me ajuda aqui, cara.
Luciana Vendramini. A Luciana Vendramini, ela tava péssima nessa novela. Péssima.
Pra mim, ela tava ótima.
Não.
Ela fez outra
novela. A Luciana Vendramini era irmã, era daquela turma da praia, é isso?
É, era da galera da praia. Era o Capitão Jonas. Capitão Jonas.
Que era o Capitão Jonas era o Nuno Maia, não era isso?
Não, era o Marco Aurélio da original. É
outra novela.
Ah, é. Reginaldo Faria.
Reginaldo Faria.
Reginaldo Faria.
O Nuno Maia era top model, não era isso?
É, o Nuno Leão Maia nunca faria esse papel. Só o Reginaldo Faria.
Ótimo. Obrigado. Nossa, tio.
Que faz? É isso, Vamp ganhou.
Não, Vamp ganhou.
Cara, Cláudio Hanna Rockstar. Ela era Rockstar, cara.
Ah, votos agora, votos.
É, vamos todo votar. Quais são as novelas? Tem Vamp, tem Vale Tudo e tem qual outro?
A Viagem.
Vereda Tropical. Vereda
Tropical e A Viagem. Temos quatro novelas. Eu voto em Vale Tudo.
Eu voto na Vamp.
Vamp.
Ah, é difícil, gente, que eu acho vou... que Vamp e Vale Tudo é o mesmo nível.
Ah, ela tá com as vampiros, então é Vamp.
É, mano.
Alan. Ajuda aí.
Novela, não pode votar.
Não, acho que ele pode. Tá aqui.
Ah, porque vou. Vamp, né?
Meu amigo, democracia todo mundo pode votar. Tem essa não. Tá querendo controlar a democracia?
Pode. Por isso que o mundo tá como tá.
Ele tem maioridade, ele tem maioridade eleitoral, ele pode votar.
Então eu voto no Vamp.
Aí, pronto, obrigado.
Eu vou votar no Vale Tudo.
É empatado.
Será que
não vai ser privado? Não, André não votou.
Eu espero que não.
Não, já teve o Beijo do Vampiro, não foi tão bom.
É, não foi. Vou
fazer. Não, chega então de fazer revival. O revival Vale Tudo foi um fracasso.
Já fizeram o revival do Vamp. Foi uma merda.
Não, mas não era Vamp, era outra novela, era outra história.
Beijo do Vampiro.
Isso, Beijo do Vampiro.
Beijo do Vampiro eu assisti. Olha eu aí. Amava essa porra.
Tá, mas não vale.
Falta a Andréia. A Andréia que vai decidir.
Se empata ou desempata? A gente acabou de Vale Tudo, porque...
Empatou.
E agora?
Na outra vez a gente botou nos stories. Eu vou botar aqui.
É, mas você tem que avisar que é a Vamp original. É a Vamp.
Só
vale
tem um
vale original. É verdade, o Tucano pôs nos stories e quem a galera votou.
A Heleninha da Vale Tudo original era muito melhor.
Foda demais. A Heleninha era um monstro.
Quem que era a Heleninha na...
Não, era a Renata Sorra.
Mas a Nessa Nova agora era aquela menina da...
Ah, não, esse aqui falaram mal, né? Que não tava maneiro, não, né?
Era a Paola Oliveira, não era?
É, a Paola Oliveira.
Ah, não dá pra comparar com a Eleninha da Renata Sorra.
A Renata Sorra faz a pessoa bêbada como ninguém.
Pô, mas Renata Sorra é... Se o elenco original de Vale Tudo, se a gente pudesse mudar digitalmente, eu usaria AI pra isso. Tirar a Regina Duarte e botar a Thaís Araújo, o elenco da versão, a primeira versão, que era perfeito.
Ficaria.
Não, porque eu entendo. Todo o elenco do Richelli, da Glória Pires, todo mundo era menos foda. Menos a
Regina Duarte, que realmente só
gritaria. A Regina Duarte estoua, mas gritaria insuportável.
A Thaís Araújo mandou muito,
mano. Eu entendo esses remakes pra, tipo, assim, a gente mesmo assistiu novela que não era original, já era remake, na nossa época mesmo, né? Tipo, assim, pra renovar, trazer a história pra um público novo e tudo mais. Mas é foda, né? A gente que viu as duas, fica... A comparação é inevitável, né?
Então, decidimos?
Não.
Tá na mão do povo.
Tá na mão do povo.
Ah, o povo vai votar aí, tá bom. Próximo tema, alienígenas da ficção.
Olha aí, tá bom.
Beleza, vamos lá.
Pensei que é alienígenas do passado.
Eu quase...
Vamos lá.
Adedanha. Um.
Eu botei um.
Dois também.
Eu pus dois também.
Então, peraí. É um, dois, aqui. Tucano, três, quatro. Marcelo, cinco, seis. Alexandre botou quanto?
Um.
Sete, Alan?
Dois.
Oito, nove.
Nona letra.
I.
Você sabe automaticamente que nove é a letra I?
Porque J é dez.
É verdade.
Joguei muita dedanha, gente.
H é 8.
É.
Parabéns.
Mas por que é uma âncora mental sua que J é 10?
Porque eu jogava dedanha.
Ah, pela experiência da dedanha, entendi. Muito bom.
Alienígena com letra I, fudeu.
Nossa, vai ser foda, eu não sei nenhum.
Nem eu.
Peraí.
Mas é filme?
Qualquer coisa.
Eu achei o mais incrível o Alexandre falar da ficção. Nenhum.
Exatamente.
Eu tenho um.
Bilu, Varginha, tudo.
Eu tenho um com a letra I. Os Irkins, de Invasorzinho, grande animação da cultura dos anos 90.
Invasorzinho, sim.
Invasorzinho. Os Irkins. Ozinho é um Irkin.
Ah, porra, essa foi boa, hein?
Então eu vou falar outro. Segundo meu amigo ChatGPT aqui, teve Ice Warriors do Doctor Who.
Tu nem assiste Doctor Who?
Mas o ChatGPT assiste.
Tu nem assiste
tá trazendo do ChatGPT.
Não, peraí, Alan, peraí. Deixa ela defender. Defende aí, então, André. O que eles têm de legal?
Reptilianos de Marte, gente.
O que, que eles têm de bom aí? Qual episódio que eles aparecem?
Não sei, vou perguntar pro ChatGPT.
Não vale, não dá. É muito, não tem. Vale,
gente, não tem isso. Como
é muito restrito.
É irregular. Tinha que ter sido
atrás. Tem aí o Elo Perdido, tinha os Sliestaks.
Tá, agora defende aí o Sliestak aí.
Quem lembra do Elo Perdido era uma família de exploradores que caiu num vórtice espaço-temporal e foi parar na Era das Cavernas. Com dinossauro. Na verdade, antes era das cavernas, né? Porque tinha dinossauro.
Tinha dinossauro.
E lá eles encontram uma tribo de humanoides, onde tinha o Chaka, que era um macaquinho amigo deles, um macaquinho humanoide.
Isso era desenho animado?
Não, era uma série maravilhosa.
Live action, cara.
E tinha os Sliestaks, que eram uns lagartos alienígenas, que eram os inimigos de geral. Vocês não lembram disso?
Eles eram alienígenas ou eles eram daquela época da.
Eles eram alienígenas, que eles tinham uma nave espacial, eles tinham.
Não, pera aí. Sliestaks é com S.
Em inglês, mas em português era Sliestak.
Ai, tô entendendo.
A série não é Elo Perdido em inglês.
Tá vendo?
A série em inglês é Land of the Lost. Em português é o Elo Perdido.
Tá vendo, deputado Tucano? Isso que a gente passa lá todo dia nas eleições.
É difícil.
Galera,
tá
em inglês é com S, em português é Sliestak.
Eu queria defender os Irkins porque eles são uma raça aparentemente imperialista, mas quando você analisa o Zin, entendeu? Ele é tão ruim no trabalho dele que a humanidade consegue ser pior que os Irkins. Se os Irkins tomassem conta, a gente ia estar melhor do que a gente tá agora.
É.
Então a minha defesa é Irkins.
Tá bom, Alan. Ganhou pro WO.
porque não existe defesa outro. Realmente não... E eu sou mais votar nos Sliestaks.
Não, não vale.
Aceitar que a tradução é correta.
A tradução livre.
Vilões da ficção. Adedanha! 3.
0.
1.
5.
4.
14.
N.
Vilões da ficção com a letra N.
Caraca.
Nazaré. Toma.
Nazaré. Venceu.
Nazaré Tedesco.
Boa. Os haters de novela aí estão adorando essa.
Tem vários, ó. A gente pode ir pro Norman Bates, entendeu? Dá pra pegar Norman Bates. A gente pode pegar o Negan do Walking Dead, pra quem
nossa,
gosta.
Nossa, esse é bom.
O Norman Bates nem é vilão, né?
Ah, mas aí o cara não virou herói? Tem série dele, pô.
A gente pode pegar o Nosferatu, entendeu?
Nossa, tem muito, hein?
Pra quem gosta de um clássico aí, entendeu? Tem pô, várias opções.
Você falou Norman Bates, eu posso falar aqui Norman Osborn, o Duende Verde, cara.
Pode.
Foda também.
Com certeza.
Também. Porra, a Nyarlathotep, cara.
Nyarlathotep, olha aí.
Fala dele. A gente pode falar do Nemesis também, de Resident Evil.
Nero, né? Ah, não, é ficção, né? Tá bom.
Nossa, se não ficção, todo mundo teria. É um cocô.
Nero era bom.
Ia ser o mais recente, Marcelo.
Tá, o Alexandre foi de Nazaré. O Alan foi de quê? Norman Bates?
Não, aí ele não decidiu ainda.
Antes de continuar, eu queria que o Alexandre defendesse Nazaré Tedesco. Vamos lá.
Não, mas é porque foi o primeiro nome que veio na minha cabeça e... Porque eu não vi a novela da Nazaré. Então eu não tenho... Eu só defendo ela. Porque pra mim, a Renata Sorra sempre foi... O melhor papel da Renata Sorra foi a Eleninha Rothman, que a gente falou aqui. E aí, depois que passou lá a novela da Nazaré, aí todo mundo passou a amar mais essa vilã dela. E eu falei assim, putz, eu nunca fui esse cara de defender a Nazaré porque...
Ah, então você é hipster de Renata Sorra, é isso. Não mexam com a minha Renata, é isso.
Uma vez eu tava em Curitiba fazendo a unha e sentou do meu lado a Renata Sorra.
Porra, sério?
Caraca, foda, hein?
Mas eu fingi demência, se eu não falei com ela, eu não queria incomodar.
Ah, eu tenho uma vilã e eu vou defender ela aqui.
Nina Hagen?
Não, quase.
Nina Hagen.
Nina Myers, 24 horas, traiu Jack Bauer.
Nossa, caraca, foi longe agora, Nina Myers.
Né, quando a gente acha que tá tudo bem, ela vai e trai o Jack.
A Nina Myers foi foda demais, puta merda. Ela matou a esposa do Jack Bauer.
Matou a esposa do Jack Bauer.
Vocês estão dando spoiler do Jack Bauer.
Porra, não é possível. Tá 24 anos atrás.
Pô, eu queria muito trazer um, mas eu não consigo defender o Night King, né, cara?
Você, não mano.
Marcelo, infelizmente não vai estar rolando, né?
Eu vou apoiar o Norman Bates aí.
Ó, boa. Uma excelente escolha. Defenda.
O maior vilão, cara, o maior vilão.
Não, tem que defender o melhor vilão. Ó, o Azaghal tá esquecendo do Nimrod.
Não, mas peraí, com a letra N.
Sim, então.
Mas qual que é maior que o Norman Bates?
Não, porra, o Norman Osborn, o Duende Verde, é muito maior que o... Que o...
Não, peraí. Você tá me falando que o Duende Verde... Verde.
Sim,
maior do que Norman Bates.
O Homem-Aranha é um dos maiores personagens da história de tudo aí, cara.
Matou a Gwen Stacy, brother. O cara matou o amor da vida do Peter Parker.
O Norman Bates é só um dodói, gente. Mais nada que
isso. É, cara.
Me fala qual é a cena memorável que aparece em todos os clipes de Hollywood que tenha o Duende Verde.
Porra, mas aí...
Agora, a cena do Norman Bates esfaqueando no chuveiro...
Ele tem um ponto.
É isso aí. Não, vai passar 200 anos, vai continuar passando essa porra dessa cena, meu.
É
de um clássico. Psicose. Psicose é um clássico. A gente tá botando na mesma prateleira filme de boneco e Alfred Hitchcock. Não,
mas aí você que tá querendo pagar...
Esquece o trabalho, Marcelo. Esquece o trabalho, Marcelo. Você não precisa vender boneco agora.
Você pode querer diminuir a arte, que é histórias em quadrinho, certo? Mas você não vai diminuir, porque Homem-Aranha
não, porque é pequeno maior... já, não precisa diminuir.
Ah,
depende da escala.
Aí o cara tá maluco. Aí
se
não
for
tem
um por um, eu tava real.
Não tem como. O Homem-Aranha é um dos maiores personagens da história da cultura pop. Você pode bater, espenear, tirar a calça. E o maior vilão do Homem-Aranha é o Norman Osborn, que é o Duende Verde, que foi...
Peraí, eu tenho uma questão aqui. Norman Osborn não é o vilão. Norman Osborn é assim? Empresário. O Duende Verde é o vilão, o Duende Verde é com D.
Não, mas vai, aí. Mas,
o Duende é o...
Aí o cara pode ser indicado em duas categorias.
Não.
O Alan, me ajuda aí, vai.
Nesse ataque, você está equivocado. Não. Porque...
O Norman Bates é a mãe, então. Ele tá vestido de mãe, então é mãe com M, não é com N.
A parada é Duende Verde, a faceta do vilão que a mídia botou esse nome nele. O nome dele é Norman.
É isso.
Gente, ele se fantasia de Duende verde, literalmente. Vocês estão malucos? Ele bota a roupa de duende.
Não, fica... mas ele não chegou e falou, eu sou o duende verde. É o que o Alan falou. Isso é igual o Homem-Aranha. Ele não falou, ah, eu sou o Homem-Aranha. Isso é a mídia, o J.J. Jameson que deu esse
nome. Então tá,
foi então, assim. Homem-Aranha foi é Peter assim. Parker. Ele não pode concorrer na letra H. Não,
ele pode, mas ele pode. Pode concorrer duas vezes, cara. Mas
ah,
não então tá é me dizendo que não é ele. É ele, cara. E o William Dafoe, vocês estão menosprezando a atuação de William Dafoe, certo? O Alexandre tá quieto aí, não, porque...
Ah, o William Dafoe é maravilhoso.
O Alexandre, você me ajuda aí, você tá com medo do Tucano
o cara,
agora?
O cara faz um filme pra pagar os boletos.
O William Dafoe é perfeito pra fazer vilão, gente. Ele tem cara de maluco.
Então, eu tenho uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui. Se vale o Duende Verde como Norman Osborn, vale o Nosferatu mesmo que o nome dele seja Count Orlok? Essa é a minha pergunta.
Ah, vale, vale. Ah,
vale, vale.
Eu vou votar no Nosferatu.
Eu achei que você ia botar o Negan, mãe. Você que gosta.
Não, mas, gente, eu vou no... Eu amo o Negan. Mas vou no Nosferatu, que é o vampiro mais horroroso de todos. Que vampiro, pra mim, tem que ser bonito, gente.
O Negan se perdeu como vilão. Essa é a verdade. Ele virou herói. Virou herói. Tem spin-off com ele.
Virou anti-herói, que é pior ainda, né? É.
Não, como assim pior ainda?
Não, pô. Calma.
Agora você cuspiu na cara do Han Solo, depois.
Não, peraí.
Resolveu falar que anti-herói é pior ainda.
Não, o que eu quero dizer, o Han Solo sempre foi anti-herói. O que me incomoda é quando o cara é vilão, e aí eles transformam ele em anti-herói, tipo Venom no cinema, assim, o próprio Negan, que você deu de exemplo, entendeu? O Coringa, é isso
que não... O vilão era muito carismático, gente, aí não tinha como. A galera amava o Negan, e eles quiseram, vamos mostrar que ele é tão mal, vai.
O cara matou o Glenn no taco de beisebol na cabeça.
Não, imperdoável, gente.
E o cara virou anti-herói, realmente.
Não, e ele virou amigo da menina lá, que era a namorada
esposa. Do
Glenn, cara, da esposa.
Mas não dá. É que nem essa galera que defende Anakin Skywalker, essa galera que cresceu aí vendo desenho animado de Clone Wars, fica defendendo o cara que mata criança. Aí outro dia o cara chegou fazendo... deixa eu mostrar como é que foi. Ele pegou o áudio da cena, fez um monte de criancinha de boneco de neve, que tava nevando. Aí ele continua a cena que é cortada no filme. Ele vai enfiando a lightsaber nas criancinhas todas. Fala assim, defende aí essa porra agora. Defende.
Não dá pra defender, gente. Nem o Negan, nem o Anakin.
Exatamente.
Por isso que eu vou do Nosferatu. É mal raiz, horroroso.
A minha defesa do Nosferatu é que ele não é só o mal raiz, ele é o mal poético, entendeu? Você tá ali no gótico, expressionismo alemão, entendeu? Também marcou uma era do cinema. Você tem até hoje ecos aí do expressionismo alemão e do filme Nosferatu, influenciou grandes obras, assim como Bob Esponja. Eu acho que essa linha tênue entre o horror e o romance, entre o insano e o mal, entendeu? Que se traz em Nosferatu, ele é digno, assim, dessa indicação e digno de ser vencedor.
Mas eu sou a favor de vampiro bonito, tá?
Cara, seria muito louco se ganhasse Vamp e depois o Nosferatu também. Ia ser uma parada...
Ia ser poético.
Mas a gente tem que tirar o chapéu pro Nosferatu, gente.
Qual o Nosferatu?
O original, né?
O recente é bom também.
Teve o do bigode recente.
Bigode.
Eu estou indicando o clássico porque o bigode me incomodou. Eu vou admitir que o bigode me incomodou um pouco. A estética do bigode no ali.
Mas olha, antes um bigode sobrando do que faltando, como foi o Pedro Pascal.
Esse homem. Irrandômico.
Antes um bigode sobrando do que faltando.
Caralho, coisa
que aconteceu ali, gente?
Ele é o Sansão do bigode, cara.
Ele é um Sansão, maluco. Ele virou um tiozinho, uma mochiba. Não sei o que aconteceu. Ele tava
aposentado, jogando xadrez na praça.
Coitado.
Cara, será que ele meteu um Monjaro ali também? Porque, tava estranho.
Caraca, o Monjaro fez cair o bigode?
Não fazia bigode nada. Depois da cabeça aí da chota de Ozempic, tem o bigode de Monjaro aí.
Bigode tava de churriadaço, cara. Porra.
Não, gente, foi
ele tá triste. Cansado, ele tá com cara de cansado.
Não, foi muito triste, eu fiquei em choque. Volta bigode, pelo amor de Deus.
O DiCaprio pegou o bigode dele.
Pegou, e ficou estilosaço.
Olha, eu vou votar no Nosferatu, hein? Nosferatu realmente é um... E o bigode conta como uma coisa...
Eu vou no Nosferatu também, pra ficar na temática do vampiro aí. O Alan me convenceu.
Eu também vou de vampiro.
Eu vou manter Nina Myers. A traição pra mim é a pior, vilão. Nina Myers.
Nunca esqueceu.
Agora, próxima categoria. Melhor hambúrguer com a letra Seven Kings.
Pô, a gente pode eleger o melhor hambúrguer da Seven Kings, hein?
Não, mas aí não tem muitas letras, né, gente?
Qual é o melhor hambúrguer da Seven Kings e por que é o Beowulf? Tá.
Bebidas ou drinks, alcoólicas ou não alcoólicas? Adedanha! 3.
Eu botei 2. Tucano botou 3. 5. André botou 2. 7. Alexandre.
3.
10. Marcelo.
3 também.
13. Alan.
Eu botei 0.
13.
Daine. M de mamãe.
É, o bom. David já vai botar o Bosco Mule.
É bom. É bom. Ai, é bom.
Fortíssimo. Fortíssimo.
Mas o M é ótimo. Tem Marguerita.
Nossa, tem Mojito pra dar uma baixada.
Mojito. Ai, é Mojito bonzão bom também.
Ah, Mojito não. Pelo amor de Deus, gente.
O que é isso? O que, que é isso?
E Manhattan.
Tem milkshake também, já que não é alcoólico.
Milkshake, hein? Puta.
Milkshake. Milkshake vai.
É. Você que é campeão.
E milkshake pode ser alcoólico.
Pode, tudo pode.
Tem isso pode, pode ser de Bailey's. Pode ser de Bailey's.
Pode, pode.
E tem $5 shake, Marcelo.
É, qualquer bebida pode ser alcoólica, né?
Qualquer.
Milkshake é melhor, não é possível, não tem como.
Até Coca-Cola pode ser alcoólica, se você quiser.
Exato, exato. Chama Cuba Libre, né?
Nem margarita, nem Moscow Mule, nada vence um milkshake bem feito.
Não, é realmente, não, 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 não tem...
A favor do doce, gente.
É, ó o concurso. Eu acho que é ó o concurso, milkshake.
Porra, cara, eu ia votar no Moscow Mule, mas realmente o milkshake.
Não, porra, um milkshake.
Como vencer o milkshake?
Você vê quando...
Até porque você pode fazer um milkshake de Moscow Mule, entendeu? Nada te impede.
Pode fazer o milkshake se você quiser, de brownie. Exato. De biscoito Maria.
Não, é realmente o milkshake, ele é muito versátil.
Caraca, eu já fiz milkshake com biscoito Maria. Ficou bonzão, tá?
Qual é o negócio do milkshake lá da fundação do... Que tem que... Não, era o JP que falava isso.
Ibar, Ibar. Internet.
O Ibar. Então, o Ibar permite o milkshake alcoólico?
Permite. O Ibar só encrenca com o tamanho do copo.
Ah.
Tem milkshake de bacon? Não vai ter milkshake de bebida alcoólica? Tá doido?
Na hamburgueria Meats tinha um milkshake com algum álcool e era bom pra caramba.
Na Seven Kings, quando lançou o milkshake, o JP fez um vídeo perguntando se o copo era do Ibar.
Eu lembro, muito bom.
Vai ser o milkshake mesmo, a gente esqueceu do Martini.
Martini. Eu sabia que o Tucano adultão Globo News ia trazer isso.
E tem uma rata também, Martini, né? Uma rata.
Eu não gosto de Martini, mas lembrei do 007.
Mas você gosta de batido ou mexido, Tucano?
Eu não gosto de Martini.
Nenhum, tá bom.
Você viu que tem motivo pra ele ser mexido e não sacudido?
Qual é o motivo?
Porque se você mexe... Eu não lembro direito, mas por que, que o James Bond pede, né? Porque se você mexe, o gelo sobe, não sei, tem motivo e aí o veneno ficaria embaixo, seria isso.
Ah, pra ele não ser envenenado, rapaz.
Ah, entendi.
Tem um motivo, eu não lembro exatamente, mas era por isso, sabe?
Entendi.
Você sacode e mistura tudo, né? Por isso que ele fala mexido e não shake, né?
Nossa, eu esqueci do meu favorito.
Qual?
Mate gelado.
Por quê? Não é bom.
Mate, olha o mate!
Gente, não, gente, eu tomo mate todos os dias.
Nossa, se todo agora... dia você botar na sua frente um copo de mate e um copo de milkshake, você todo dia vai escolher mate?
Se eu tomar todo dia milkshake, eu não vou durar mais de um ano, né?
Cara... Quem gaúcho aí, defende o mate em cima do milkshake, cara? Desculpa.
Não, tem como vencer do milkshake, mas é que o milkshake eu não consigo tomar todo dia. O mate
teve uma vez que a Andrea fez mate e aí não tinha onde colocar e ela botou uma garrafa de Coca-Cola.
Ah, nossa, deve ter sido divertidíssimo.
Caralho, isso porque traição é uma das coisas imperdoáveis aí na sua vida.
Mas quem foi que tomou achando que era Coca-Cola? Foi contentinho.
É claro, né?
Não, mate não é... assim, tudo bem, eu respeito quem gosta de mate, mas melhorem.
Melhorem.
Melhorem! É uma parada que você consegue tomar todo dia.
Não. Eu consigo tomar milkshake todo dia.
Mas, André, você gosta de chimarrão também ou só mate?
Sem morrer, David. Eu tô falando pra tomar todo dia sem morrer. Não, eu só gosto de mate, eu sou carioca, né?
Mate, o mate... Não, pra mim, o mate, ele, por si só, ele não vai. O mate tem que estar acompanhado de guaraná e suco de caju.
Não, gente. Pelo amor de Deus, vocês não vão botar mate junto com o milkshake, não tem nem comparação.
O milkshake não precisa botar nada disso, é só fazer o milkshake. Não precisa botar guaraná, suco de caju, nada disso. Inclusive, dá pra fazer milkshake de guaraná e de suco de caju, se quiser.
Caraca, milkshake de suco de caju, nunca vi.
Eu gosto de milkshake de paçoca.
Muito Nossa, bom. Muito bom.
Dá pra fazer de tudo.
Aqui eu amo paçoca, gente.
Aqui na Universal tem um restaurante lá, que é tipo a fábrica do chocolate, eles fazem um milkshake de brownie. A parada é tão absurda.
Mas é da Dorolenka?
É isso.
Se fosse,
eu não estaria vivo mais. Porque... aí eu teria estaria comprometido se fosse. Mas, caraca, o milkshake é como se você bebesse um bolo, maluco. É uma parada
absurda. Nossa senhora!
Não, o canudo é do tamanho de um
tsunami. O canudo é uma mangueira de PVC. O cara compra naquelas mangueiras de encanação de casa. É um tubo 3/4 que eles cortam.
Você precisa levar uma bomba portátil pra conseguir sugar pelo canudo.
Bem, milkshake levou essa com facilidade, né?
Milkshake. É milkshake.
Não,
milkshake.
Eu acho que não milkshake. Tem nem discussão. Não eu tem acho discussão. Que é unânime.
Ah, não. De delícia, realmente, milkshake é melhor.
Eu não preciso ser as categorias que eu tenho aqui, não. Vocês podem... É porque tem uns aqui que acho que, pô, animes. Só o Alan vai saber, sabe? Comédia dos anos 80, o Alan não vai saber.
Ah, porque novela pode.
Não. Então, vamos de anime. Vamos de anime. A gente só conhece...
Nossa, não. Anime só se for com C, Cavaleiros do Zodíaco.
Pokémon é anime?
É, claro que é.
Então, anime. Pronto. Tem que ser letra P, gente.
Não, então ninguém vai saber.
Qualquer coisa que os episódios sejam iguais, a cada 10 episódios, 9 são iguais, é anime.
Apesar que eu confesso que eu tenho uma curiosidade de ver o Tucano falar sobre anime, eu acho que é uma parada.
Eu tenho um podcast eu falando sobre anime, chama No Japão.
E você fala o que nesse podcast? Não sei nada.
Ele fica mudo. Ele tá mudo. Ele tá assim, mudo.
Faz a dedanha aí, vamos ver se eu não sei.
Vai, caralho. Oh, tá bom, então vamos animes.
Nossa, vamos.
Já abriu o chat GPT. Tem que depender, hein? Não adianta só falar o nome, não.
A dedanha.
Zero.
Dois.
10.
O meu tô no escuro aqui, mas é 4.
19, eu não botei nada.
S.
Nossa.
Sakura Card Captors.
Defende agora, defende na minha cara
essa musiquinha.
É uma menina que usa a sainha, uma roupa colegial, e ela joga cartas.
Primeiro que ela não tá no colegial, ela é uma middle schooler. Tá, tudo bem. Sakura Card Captors é maravilhoso. Eu vou defender pelo Azaghal. É um anime de garota mágica, pra quem nunca assistiu. E ele é do grupo Clamp, que a arte que esse grupo faz é, tipo, maravilhosa, fora de série. Então, é um anime bom. É um dos primeiros animes em que você tem, e mangás, em que você tem uma relação homossexual vista positivamente, entendeu? Você tem o Toya e o Yukito, que é o...
Calma, calma. Tem Sailor Moon também, cara. Sailor Moon! E é com S.
Tem Sailor Moon. Sailor Moon é forte também, forte candidato. É,
então. Pô, mas aí, Cavaleiros do Zodíaco entra, porque é Saint Seiya.
É Saint Seiya, eu ia falar aqui.
Ah, moleque!
Não, senhor! Isli Astax!
Vale sim!
Não, senhor! Senhor!
Não, porra, você tá inventando pronúncia, caraca.
Ah, mas... Tucano, você tá botando qual?
Eu tô votando em Savamu, o Demolidor.
Parabéns.
Que mentira, você não sabe nem o que, que é isso.
Aí chupa, Marcelo Bassoli, chupa.
Olha, a audiência vai manjar legal isso.
Samurai Champloo.
Excelente anime.
Peraí, defende, Andréia. Defende Samurai Xangô.
Não, Champloo, com certeza.
Champloo pra cabelos.
Pronto, tá, passou.
Não, defende aí o Samurai por mim. Não,
Samurai Champloo é um anime maravilhoso. Basicamente, se passa com essa história desses dois samurais de estilos completamente diferentes, protegendo essa menina que é a personagem principal. E a parada do anime é que ele mistura rap e hip hop com as coreografias de luta do anime. Então isso torna a experiência, tipo, 300 mil vezes mais foda. Animação impecável, história muito foda. Vale assistir Samurai Champloo.
Savamu é um anime dos anos 70, baseado no lutador de karatê chamado Tadashi Sawamura, que ele descobriu o Muay Thai depois que ele foi derrotado na vida real, e aí virou lutador de Muay Thai, e ele vencia as lutas dando joelhada no vácuo. Era ou bom. Salto no vácuo com joelhada. Ó, e a música aqui. A música em português, Léo, me ajuda.
Não.
Ele se julgava o demolidor. Ele se julgava o demolidor.
Era pagode? É pagode?
Incrível.
Cara, foi muito pagode. Foi muito pagode.
Incrível. Foi pagodaço.
Demolidor. Ele se jogava, né, Molidor?
Era o Catinguele.
Bota um pandeirinho aí porra. E é sucesso.
Ajuda, Léo, ajuda mesmo.
Bota um pandeirinho aí.
Ele se jogava o demolidor.
conheço. Sabe quem cantava essa música?
Pô, nos anos 70, sei lá, o Tony Tornado, sei lá.
Sai Guarabira.
Caraca.
Vocês não sabem quem é?
Não. Quem é?
Cara,
não.
Guarabira, não sei.
Sai Guarabira é o cara que cantava, era a dupla que cantava a música do Rock Santeiro, pô. Dizem que Rock Santeiro.
Ó, eu vou defender um anime que eu vi, não vou ficar que nem vocês lendo sinopse aí na internet e defendendo. Spy Family.
Excelente anime.
Cara. Excelente, excelente Spy Family.
O Alan tá pra anime como o Caquinho tá pra filme, né, cara?
Excelente.
Não, é porque o Spy Family é muito engraçado.
Ó, o Spy Family é a família, é o cara que é o maior espião do mundo, a moça que é a maior assassina do mundo, ele tem que ter uma missão, ele tem que...
É senhor e senhora Smith, é isso que você tá dizendo, então.
Não, ele tem uma missão lá, tem um negócio geopolítico lá que ele tem que resolver e tal.
Ele tá infiltrando um país fascista, tipo, mega imperialista, assim, tá ligado? E aí ele, como é um espião, né, ele se disfarça de um cidadão, um psicólogo, só que pra conseguir passar a fachada dele, ele tem que constituir uma família, então ele adota uma menina, entendeu? E ele casa com essa mulher, sem saber que ela é uma assassina, entendeu?
Ele não sabe que ela é assassina. E aí a menina que tava lá no orfanato que ele adota pra ser a filha fake dele, ela tem um superpoder, ela lê mente, e ninguém sabe. Então ela sabe que todo mundo tá pensando o tempo todo, e ela, só que ela não quer revelar o segredo nem pra família fake dela, que ela gosta deles, que agora ela tem uma família, mas ela fica meio que manipulando todo mundo de alguma forma, porque ela tem informação que ninguém no mundo tem. E é um divertidíssimo, engraçado, sangrento, e a Piccola viu muito antes do que a, da idade que ela devia ver, mas agora já viu, então estamos vendo.
A parada engraçada desse anime é que o Japão meio que fez isso pra incentivar as pessoas a ter filho e constituir família, né? Porque não tava acontecendo isso no Japão.
É uma peça de propaganda também, do governo.
Já que vocês estão falando tudo nomes em inglês, a gente pode botar também aí pra briga o Space Battleship Yamato.
Puta era... merda!
O Azaghal tem aqui a nave aqui, ó.
Verdade, hein? Ih, agora o Azaghal vai defender.
Yamato. Depende aí, porra, depende
Yamato.
Aí.
Era uma série, um desenho onde até a humanidade se esconde nessa nave gigante e vai pro espaço lutar pela sua existência, basicamente.
Por que, que a humanidade se esconde?
Ah, porque o planeta foi pro caralho, é o negócio de sempre, sabe? Vem alienígena.
Ela não se escondeu, ela fugiu nessa
nave. Fugiu, fugiu. É. Mas tem um episódio que eu lembro, eu não acompanhava incessantemente, mesmo porque no Brasil, nessa época, era tudo meio maluco, né, as séries, né? Uhum. Ninguém via em ordem e tal.
Não, ninguém via em ordem.
Mas era maneiro porque era muito bem feito. Tinha uns caças, né, que viravam robô pra lutar com os alienígenas, porque os alienígenas eram maiores, eram gigantes, né? Mas tem um episódio que tá tudo dando errado, vai tudo fuder assim, eles vão morrer, vão perder a batalha lá. E aí eles transformam a nave gigante, onde tava todo mundo morando dentro, não sei se era uma arma ou se era um robozão, não lembro mais. E aí, só que essa transformação mexe nela inteiramente por dentro, então as casas, as pessoas vão sendo destruídas, as pessoas vão morrendo, mas é tipo o último recurso, esse episódio foi muito dramático.
A minha indicação vai ser Samurai 7.
Porra, aí fudeu, ninguém, tu não tinha que desempatar, ó, rapá.
Tem Samurai dos Olhos Azuis também.
Conta com o anime?
Como não?
Não sei se conta.
Claro que
é...
Como define anime?
É que tem não. Que ser produzido no Japão, né?
É, não, não, mas acho que a produção, o roteiro, a direção é tudo...
Se é, então tá valendo.
É, mas eu não sei se...
Mas o nome é Blue White Samurai, não é?
Ah, não. Não, mas em português vale, não é Samurai dos Olhos Azuis?
É.
Ah, então tá bom, então tá bom, então tá valendo.
Não, mas pera aí, quem tá indicando esse?
Eu indico o Samurai dos Olhos Azuis.
Não, você indicou o da nave lá.
Não, quem indicou foi o Tucano.
Ah. Não, eu tô com
não, ele,
anos
ele
70, tocou... cara, o Tony Tornado.
É o Tony Tornado.
Ah, então eu indico a nave. Então Sakura Card Captor perdeu a indicação.
Não!
Foi a Andrea que indicou Sakura.
E eu?
Não, eu vou com a Sakura, que então, eu gosto de musiquinha.
Critério pra mãe tirar o apoio de um anime é simplesmente ela gostar da musiquinha.
Tem um que vocês esqueceram. Speed Racer.
Cara, é clássico, mas é uma bosta, né? Vamos falar aqui.
É anime.
É, mas é ruim, né? Não tem como não.
Samurai dos Olhos Azuis, o estúdio é francês, hein?
Aí, não vale.
Eu vou desempatar porque eu vou votar no...
Calma aí, eu nem defendi Samurai 7. Fica
mas eu não vou
aí.
Votar nele, eu vou votar no Joelhada no Vácuo. É isso que vai acontecer.
Savamu.
Isso.
Não, deixa o Alan defender aí.
Baseado no filme do Akira Kurosawa, esse anime, ele é basicamente a mesma história, né? Tipo, ah, você tem essa sociedade, esse grupo de samurais que se une, Clooney contra o um bem como tá, blá, 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 blá. Só que o diferencial desse anime é que ele pega a história do Akira Kurosawa e põe num mundo futurístico meio steampunk, assim, sabe? Então, a estética é muito foda, as cenas de luta são incríveis, é um anime muito bom, pouco conhecido, tem mechas steampunk, é muito legal. Recomendo 100% Samurai 7, é muito legal.
Bom, agora que todo mundo já deu a sua indicação, eu vou trazer o maior de todos os tempos. Assim, teve os anteriores, aí o Space Ship Yamato, que o Tucano falou, tiveram outros também um pouco antes, mas o anime que realmente mudou a percepção de animes aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, é gigantesco, muito gigante na Europa, na América Latina inteira, obviamente no Japão, que é Saint Seiya, que é o nome original de Cavaleiro Zodíaco, que era o anime que parava o país, a galera saía da rua e ia pra frente.
Parava o país, parava. Eu lembro mesmo do meu pai saindo do trabalho pra ver Cavaleiro Zodíaco. Não,
não saía. A molecada saía pra
minha mãe ter. Atrasava o jantar, porque tava passando. Eu Andrômeda, atrasava. Corrente de Andrômeda.
Então, corrente de Andrômeda. Que escroto, pra quê? Tava à vontade, tu,
cara. Corrente de Andrômeda. Eu concordo pensando que o pai não parou mesmo, não. Mas há de ser dito que a Batalha do Apocalipse só existe por causa de...
Olha de aí.
Zodíaco. Eu não sabia que era Saint Seiya, essa novidade seja, agora. Porque aí tem um monte de item que pode concorrer em duas categorias, duas letras.
Mas peraí, se a Batalha do Apocalipse só existe por causa de Cavaleiro Zodíaco e a Nerd Store...
Cavaleiro Zodíaco? Não é Saint Seiya? Agora eu não tô Saint entendendo. Saint Seiya,
cara, Saint Seiya. Saint Seiya é o nome que é conhecido...
Mas é sobre, então, é sobre assim, o quê? O anime? É do Dan Brown? É do Dan Brown?
É, foi a última noite.
Santa Ceia?
Não é ceia. Não é ceia de comer, mano.
O senhor é um falastrão, mas a Saint Seiya é sobre amizade, lealdade, entendeu? Sacrifício, superação. É
broderagem.
Broderagem.
Cosmo energia poderosa.
O Alan falou aí, agora falando sério aqui, o Alan comentou aí de primeiro anime com um casal homossexual e tudo mais. Saint Seiya não tinha isso abertamente, mas eu posso falar em causa própria que eu tenho uma rede de amigos que foi baseada em Cavaleiro Zodíaco e muitos deles...
Não, para.
Sim, o quê?
Que é uma rede de amigos?
Cara, eu participava de fórum, cara. Fórum.
Eles se encontram uma vez por mês, cada um com a sua armadura.
A gente fazia exposição de figuras de cavaleiros, falava sobre animação e tudo mais. E muitos dessa galera...
Uma vez por ano eles vão pra Atenas.
Olha lá. Tá, o cara não leva a sério. O cara quer ver Globo News, quando eu quero falar sério, não deixa. A galera se descobriu, ou muitos se descobriram homossexuais por causa de Cavaleiro Zodíaco, porque tinham personagens que eram diferentes dos heróis masculinos que a galera conhecia e tudo mais. Então,
verdade.
Desafiando
a sociedade. Era heróis e vilões, inclusive.
É verdade.
Pô, misturava a mitologia grega.
Tem seu mérito.
Cara, o primeiro episódio que eu vi, que metendo a mão no peito do Hyoga saía sangue pra cacete. Eu nunca tinha visto sangue em desenho. Nunca ninguém tinha visto.
O Hyoga fez a cachoeira voltar.
É o Shiryu.
É isso, desculpa. O Shiryu fez a cachoeira,
né? Shiryu cego.
Exato.
Shiryu cego. Porra, era foda demais. E aí andou para que os outros pudessem correr. Então a geração que hoje gosta de anime, eu sei que é um anime mais parado, hoje em dia a galera não tem paciência pra assistir e tal.
Não, mas tem as suas variantes, que é... Puta, qual que é o nome? Não é um remake, mas é tipo a geração antes da geração do Seiya.
Ah, tem
Lost Canvas. Lost Canvas é bom pra caralho, tá? Lost Canvas é legitimamente muito bom.
Mas não é canon, não é canon.
É, não é canon, mas é muito foda. Eu acho, eu gosto mais até que o original Lost Canvas, eu acho muito melhor.
Ó, eu vou mudar meu voto, acho que eu vou defender por todo esse histórico, o Cavaleiro do Zodíaco realmente, ele tem muito mais mérito.
Não, o Cavaleiro do Zodíaco tem seu mérito.
Eles perceberam que o Savamu ia ganhar e não vão deixar. Eles não conhecem Savamu, então não pode ganhar.
O cara dava uma joelhada no Paco, eu quero explicar pra vocês, imagina a habilidade e a explosão muscular que você tem que ter a ponto de dar uma joelhada e anular.
Você não ouviu o Alan falar que o Shiryu joga a água da cachoeira pro outro lado, cara? Ele inverte a cachoeira, cara. Okay,
isso aconteceu no Cavaleiro do Dragão também, cara.
Não, cara, não aconteceu.
O Eric vira o sapo e a cachoeira vira o pau ao contrário.
É verdade.
Mas o Shiryu fez isso com um soco.
O Savamu tinha bigode, tá todo mundo sentindo falta do bigode do Pedro Pascal aí. Ele já tá com bigode há muitos anos antes.
Pela importância histórica, entendeu? E a influência que a cultura japonesa teve no Brasil a partir desse momento, eu tenho que votar em
Gente, desculpa, deixa eu explicar pra vocês, da nova geração. geração. Já existia anime no Brasil desde os anos 60. Só não era chamado de anime. Era chamado de desenho japonês. A gente via A Princesa e o Cavaleiro.
Pirata do Espaço.
Pirata do Espaço. Menino Biônico, Jet Mars.
Aquário do Geninho. O que está acontecendo?
Gênio Maluco.
Gênio Maluco.
Tem uma pelúcia dele aqui na minha frente todo dia. O que está acontecendo? Me dá...
Patrulha Estelar. Fantomas.
Mas no começo da minha defesa, eu reconheci esses animes anteriores, mas também existia futebol antes do Pelé, entendeu? Só que assim...
Nossa, argumento fortíssimo de Marcelo agora.
Argumento forte. Cara, mas o Pelé é o Pelé, velho. E depois dele...
Você tá falando isso, mas eu tô vendo um Enzo falar que existia futebol antes do Messi.
Toma.
Você tá falando, cara. Tipo, eu tô defendendo o Pelé, você vem me chamar de Enzo e falar do Messi, cara? Tá maluco?
É porque o Cavaleiro Zodíaco não é o Pelé.
É o Pelé. Pelo menos no Brasil é o Pelé. No mundo pode não ser, mas aqui foi, certeza.
Nossa, e agora? Qual é o anime Pelé no Brasil?
Tem dois votos pra Cavaleiro Zodíaco aqui, ó. E dois pra Savamu.
Não, eu vou dar pro Cavaleiro Zodíaco, gente.
Isso, Andréia, boa.
Pô, Batalha do Apocalipse. Saiu daí.
É incrível, é incrível. A trilha sonora não é uma parada inacreditável.
Não tem como se negar a influência de Cavaleiro Zodíaco na sociedade.
O problema do Marcelo é que ele bota o comercial sempre na cabeça da frente.
Tem que vender boneco.
O cara não descansa, cara. É o
cara não faz estátua do Savamu. Por uma
ele nem gosta de Cavaleiro do Zodíaco. Ele só tá vendendo boneco.
Mas é bom, o universo é poético e vai entregar o melhor gambit possível pra ele.
Olha.
Eu vou ter que vender esse gambit aí.
Eu vou até mandar pro Renan que vai vender mais se você tirar foto segurando a estátua.
Aí aqui o resultado do povo.
Olha aí.
Com 305 votos para Vamp.
Olha.
E 352 votos para Vale Tudo.
Aí, puta, o Brasil tem jeito.
Vale Tudo é muito.
54 a 46.
A galera tá muito com Vale Tudo na cabeça porque acabou de passar.
Tá escrito Vale Tudo original. Tá escrito Vale Tudo original. Tá escrito.
Não, mesmo assim, o novo Vale Tudo ele cria um mental priming pra pessoa votar.
Não, se a galera tivesse com Vale Tudo original novo na cabeça, ele tinha perdido.
Não, gente, péssimo, Vale Tudo foi muito mais marcante.
Tá bom, então Vale Tudo, Vale Tudo. É Vale Tudo.
Lembrando que o povo escolheu Barrabás, hein?
Vale Tudo. O povo voltou pra matar Jesus. Mas
Cara, a gente podia, em vez de comida, fazer de música.
Pode ser, pode ser.
Nome de música ou nome de banda?
Não, no último foi Rockstars, entendeu? Então, vamos tentar diferenciar.
Vai ser o quê? A música?
Pode ser música, música.
Música. Tá, a música é bom que tem bastante, né?
A dedanha. Eu botei 10, André botou 1. 11. Alan.
10.
21. Marcelo.
9.
É, 30. Alexandre.
7.
37. Tucano.
3.
É, 40.
Nossa,
40 menos 26.
14.
N.
Tá bom. N. November Rain.
Boa. Guns N' Roses.
Claro, é o que eu mais gosto. Sempre que eu tô no carro, André pergunta, quer ouvir o que eu falo? Guns N' Roses.
Cara, é bom, hein? É bom. Mas eu vou puxar o Tucano aqui, ó. No Woman, No Cry. Bob Marley.
Boa, boa. Bom. Cara, eu vou indicar uma que eu sempre canto.
E desculpa, Tucano, é Robert Marley, né? Não é Bob. Desculpa.
Isso.
É, obrigado.
Vou indicar uma que eu sempre canto no karaokê. Numb.
Olha aí,
Linkin Park.
Mentira,
que fingi que eu não tô olhando aqui.
Mentirosa de marca maior. Mentirosa, canta porra.
Caraca, o próximo Nerdcast ao vivo bota esse karaokê aí que eu quero ver.
Mentirosa. A democracia tá perdida.
Então eu vou de Metallica. Nothing Else Matters. Pronto.
Eu abri aqui o Gemini. O primeiro é Numb e o segundo é Nothing Else Matters.
Caraca, que safado.
Não é possível.
Que pariu.
Não é possível.
Tá bom, tá bom. Não quero dinheiro, eu só quero amor do Tim Maia.
É a terceira opção, né?
Tem uma do Rick Astley. Never gonna give you up.
Caraca, essa é
muito
legal.
Excelente. É, mas assim, November Rain é, porra.
Não, calma lá.
Guns N' Roses no auge, Alan, no auge.
Calma lá.
Agora eu vi uma trend de TikTok, de Instagram, que é você fazer plank, que é aquele exercício que você fica como se fosse fazer uma flexão, né? Esticado com assim, reto.
Prancha, né?
Você bota os cotovelos no chão, né? O braço. E aí você tem que ficar com uma prancha reto pro maior tempo possível.
E o abdômen tremendo que nem vara.
Isso. E o desafio é ficar o solo inteiro de November Rain.
Caraca!
November Rain é foda. O clipe é foda. Auge da área dos clipes de rock and roll.
Slash de cartola ali na igreja.
Porra, uma historinha, casou, caiu vinho na
mesa. Eu casei, a Bárbara entrou com o November Rain tocada no piano. Né?
E deu certo. Cara. Aí, tá casado até hoje.
Olha, eu tenho duas opções pra indicar.
Essa parada não é que a mulher morreu, essa música, não era isso?
É.
Ela morre na música.
Não foi uma boa escolha pro casamento, não é
mesmo? Deu certo, o casado tá todo mundo vivo, com gêmeo.
Eu tenho duas opções de indicação aqui, porque eu gosto muito das duas, entendeu? Eu não consigo escolher entre elas. A primeira é Nowhere Man, dos Beatles. Muito boa essa música, que é a música sobre como o John Lennon se sentia, né, que ele não pertencia a lugar nenhum, e aí essa música foi feita aí. Eu gosto muito dessa música dos Beatles. Ou a minha segunda opção é a minha música favorita de Wicked, que é No Good Deed.
Nossa, essa é boa.
Que é nenhuma ação, entendeu? Vem sem punição, basicamente.
É isso mesmo. Aí, o David, você tem que votar nessa aí.
Não, eu vou votar em Guns N' Roses também.
Mas é No Good Deed. Você vem falar isso.
Marcelo.
Oi.
Eu vou precisar da sua ajuda aqui. Nothing Else Matters.
Então, do Metallica.
O André já falou.
O Chat GPT falou.
Mas, cara, eu prefiro November Rain, viu? Eu gosto de Metallica.
Caraca!
Nossa!
Eu poderia trazer aqui, por exemplo, o Number of the Beast, do Iron Maiden, né?
Excelente também.
Mas eu ainda prefiro November Rain, apesar de preferir Iron Maiden do que Guns N' Roses.
Então temos dois votos pra November Rain, é isso?
Mas Alexandre, eu tenho uma boa indicação pra você. Na Moral, do Jota Quest.
Não. Ai, desgraçado. Ele proibiu o Léo de tocar Jota Quest na Nerdcast. Você conseguiu. Não, cara.
Não, gente, mas eu vou do Tim Maia. Não quero dinheiro.
Tu não vai defender New York State of Mind, Billy Joel? I'm in a New York State of
Mind. Nossa, mas não tem chance nenhuma contra o November Rain, hein?
Então... Não tem
New York, New York do Frank Sinatra. Start spreading the news.
I'm leaving today. Ou da Alicia Keys, também é muito boa a versão dela. Mas eu votei em November Rain.
November Rain ganhou? É isso?
Ai, não, gente, November Rain não ganha do Tim Maia.
Peraí.
Tem solo do Slash com o helicóptero
do Volta. Eu poderia entrar com essa música no casamento.
Não, eu vou.
Eu só quero amar, não quero dinheiro.
É boa, essa é boa mesmo. É música de festa. Eu vou mudar o meu, minha indicação e meu voto também. Se bem que não vai dar nada. Neon Nights, do Black Sabbath.
Inventou essa agora.
Não inventei, cara. Não inventei.
Nem existe isso, Marcelo.
Canta aí, Marcelo.
O Léo colocou aí.
Do Black Sabbath. Não tô ouvindo nada. O Léo não colocou. Ele nem achou. Não conseguiu baixar essa música.
Não existe. E aí, qual vai ser a música campeã? Vai ser November Rain?
Ganha dois votos.
Não é possível.
Eu vou votou em November Rain?
Não, eu. O Dave e o Tucano.
Só tem dois votos. Dá falta um.
E as outras pessoas têm um. É assim que se ganha. É isso, gente. Ganhou.
Não, mas... gente, Tim Maia, pelo amor de Deus. Brasil, me ajuda,
não,
Brasil.
Ninguém votou no Tim Maia?
Gente, foi que traição.
Isso. Não é traição. Traição é a Nina Maia, ninguém votar nela como vilã. Você
que gostava da biografia do Tim Maia.
Eu gosto muito do Tim Maia, mas pô, entre Não Quero Dinheiro e November Rain, eu acho, pô, esse November Rain é um musicaço.
De vira-lata sempre,
não,
né?
Não é complexo
de vira-lata. Nossa Senhora. Você não pode comparar Não Quero Dinheiro com November Rain.
As duas músicas são, inclusive, são a mesma coisa. As duas são tragédias.
Puta, eu tô procurando aqui, tem um monte de música, cara. Tem No More Tears do Ozzy também, que é foda demais.
Eu quero saber por que a música do Tim Maia é uma tragédia.
Tem Na Boquinha da Garrafa.
Eu quero saber.
Na Boquinha da Garrafa. Aí, Tucano, sabe o que combina com essa música? Piercing no umbigo.
Caraca, ninguém vai entender essa
porra. Não, ninguém vai entender a piada interna.
Ninguém vai entender essa merda.
Então, se não tiver umbigo, você não vai saber se tá na frente ou nas costas, é isso?
Um umbigo com piercing, legal.
Caraca, meio anos 90 isso aí, hein?
Pois é, eu ia perguntar, ainda existe isso?
Não, claro, sei, que existe piercing no umbigo.
Caraca, que loucura é essa? Que anos 90?
Não, era moda, agora não é mais moda, é isso, cara.
Agora ninguém mais usa, né?
Era a sainha Saint-Tropez com
Marcelo, tu não, quanto tempo você não viu um umbigo na vida?
Tatuagem tribal,
tu nem mora na praia.
E umbigo com piercing
no
umbigo.
Não, Tucano, não é normal hoje em dia piercing no umbigo, não é?
Da onde que você tirou isso?
Eu não vejo, nunca mais vi.
Não, é que nem tatuagem tribal, justamente. Não tem ninguém mais faz tatuagem tribal.
Passou, acabou essa moda, gente. Passou.
Cara, igual o piercing na sobrancelha, cara. Já tribal, foi.
Passou. Lógico que não. Passou. Não, eu tenho várias alunas e alunos que têm piercing na sobrancelha.
Rapaz, rapaz.
Calma, sobrancelha, nossa, sobrancelha.
Quase se complicou.
Exato, quase se complicou aí, rapaz.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.